do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, item 5, Dai a César o que é de César. Os fariseus, tendo-se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo, Jesus, com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos em companhia dos herodianos dizer-lhe: Mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levardes em conta a quem quer que seja, porque nos homens não consideras as pessoas. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isto? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma dessas moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo-lhe eles apresentado um denário, perguntou Jesus: De quem são esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então observou-lhe Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar dessa maneira, admiravam-se eles da sua resposta e, deixando-o, se retiraram. São Mateus, capítulo 22, versículo 15 a 22, em São Marcos, capítulo 12, versículo 13 a 17.
Ok, nessa passagem, né, Célio, a gente percebe que os fariseus, eles não queriam, na verdade, saber propriamente, não queriam conhecer a opinião de Jesus a respeito do pagamento de tributos, do pagamento de impostos, né? Por trás da atitude deles, eles escondiam a verdadeira intenção, que era fazer com que Jesus se traísse com as próprias palavras e assim tivesse contra ele uma autoridade romana, dissesse que não deveria se pagar o tributo, que eram abusivos, e deixar o Jesus naquela posição de anarquista, né? Na verdade, essa era a intenção dos fariseus. E Jesus, a resposta de Jesus foi direcionada somente para... Não foi direcionada para a questão do pagamento de impostos. Foi muito mais além. Lembrando que essas palavras estão no capítulo que diz amar ao próximo como a si mesmo. Então, tudo Jesus aproveitava para dar uma lição de moral. E como em outras circunstâncias, né, ele aproveitou o momento para não só desmascarar as intenções dos fariseus, né, como também transmitir o seu ensinamento de que o homem, no caso, né, dai a César o que é de César, quando Jesus afirmou, né, e a Deus o que é de Deus. Jesus quis dizer que o homem deve atender às obrigações da vida material, respeitando as leis vigentes, as leis da sociedade, e honrando os compromissos, né, os compromissos que nós assumimos, sem descuidar do cumprimento das leis de Deus, né, através do cultivo dos valores espirituais, os valores morais que nos conduzem à perfeição. Então, esses ensinamentos, né, que nós estudamos no Evangelho na época de Cristo, há 2000 anos atrás, são muito atuais também. Por quê? Porque nós ainda continuamos cometendo os mesmos erros do passado e temos dificuldade, muitas vezes, de entender esses ensinamentos. Hoje em dia, na nossa sociedade, muitas vezes, nós sempre queremos tirar vantagem em tudo, nós questionamos e queremos sempre ser os melhores, muitas vezes nos impostos, né, na sonegação, a gente quer sempre dar um jeitinho. E Jesus nos lembra das nossas obrigações, tanto na questão social quanto na questão moral, né? Jesus nos ensinou o princípio da justiça e do equilíbrio, né, que se deve ter com o comportamento cristão diante da nossa vida social e da nossa vida moral. Jesus esclareceu, né, que é necessário atender às exigências passageiras, tantas exigências materiais, sem esquecer também das nossas preocupações como espírito também. Então, nessa lei de Deus, né, devemos não só respeitar nesses dizeres de Jesus, né, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, nós devemos respeitar as leis humanas, cumprindo nossas obrigações tanto na sociedade, tanto na família, como também devemos observar os preceitos divinos, né, do amor e da caridade, que juntos, né, vão auxiliar no nosso progresso moral e espiritual.
A revolução que Jesus pretendia e que fez foi uma revolução moral, né? Quiseram colocar ele numa situação difícil, numa saia justa, vamos dizer assim, em conflito com a lei, mas ele em vários pontos do evangelho falou que o seu reino não era deste mundo, né? A revolução que ele causou foi revolução moral. E a revolução moral que Jesus tanto pretendia, continua pretendendo, porque ela ainda não está acabada, é a lei de amor e, por consequência, o combate ao egoísmo humano, né? Então, se nós falamos tanto do amor, precisamos identificar com clareza na nossa postura, no nosso comportamento, que o amor é antagônico ao egoísmo. Essa chaga, esse comportamento que nós muitas vezes manifestando de forma sorrateira, de forma mascarada, né? Tentando às vezes passar uma imagem satisfatória de bondade para as outras pessoas, mas agindo com egoísmo. É bom lembrar que essa revolução moral, da transição do egoísmo para o amor, ela se inicia nas individualidades, né, nas corações e mentes das pessoas, para depois eclodir para uma transformação geral, para a transformação das sociedades e até chegar ao ponto da transformação da nossa humanidade toda. Então, precisamos ter a clareza de diariamente confrontarmos conosco mesmo. Quando percebermos uma manifestação egoística, né, refletirmos e o mais rápido possível rever essa ação. Não temos na condição de pais, de educadores, de estar sempre atento às más tendências, às tendências egoísticas de quem está sob a nossa supervisão. Então devemos fazer isso conosco mesmo, senão o mundo não vai melhorar. Nos itens seguintes, né, os comentários dos espíritos superiores sobre a fé e a caridade, que é uma continuação desse mesmo assunto, né? Muitos falam que tentam separar o entendimento da caridade e fé. E os espíritos superiores aqui, o espírito protetor, ele faz a junção, ele insiste conosco para que entendamos que a caridade precisa da segurança da fé. Por que vamos nos convencer de que precisamos praticar atos meritórios, envolvermos com o nosso próximo de uma forma mais amorosa, caritativa, sem um objetivo? Então, a fé, ela participa do sustentáculo da caridade. Porém, quero lembrar aqui de um trecho, né, de Tiago, não vou repetir literalmente, mas que Tiago falou com muita convicção que ele demonstrava a sua fé através das suas obras de caridade. Então, ele deixou claro que as duas coisas estão juntas. A fé, nós vamos observar a fé nos nossos atos. Então, se os atos são caridosos, é porque estão envolvidos de uma fé segura. E essa caridade não é para ser entendida só como caridade material. Ela é muito mais importante, decisiva, especialmente nos dias de hoje, né? A caridade moral, a caridade do sentimento, a indulgência, a benevolência, o perdão das ofensas, né? E nesse ponto, uma situação crítica dos dias de hoje, de todos os tempos, né, é quando Jesus fala do amor aos inimigos e a caridade que devemos ter para com os criminosos. Isso, para muitos, fica inadmissível. Mas se entendermos que a humanidade só dará os passos necessários para a sua evolução espiritual, como todos nos tratarmos como irmãos, então não tem exclusão. Precisamos fazer o que está a nosso alcance também para a transformação dos que hoje se encontram na condição de desgraçados, de criminosos. Eles têm também a mesma origem divina que nós. Eles também foram originados pelo amor de Deus. Se eles se encontram transviados, é obrigação, é papel de quem está ao redor ter as atuações para que eles reencontrem o seu caminho. Está em outro ponto do evangelho que o Senhor não quer a morte do pecador, e sim do pecado.
Muito bem. Nesse momento nós vamos encerrar o nosso culto do Evangelho de hoje, convidando o amigo ouvinte que possa acompanhar com a gente na próxima semana a sequência do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós realizaremos o culto do Evangelho aqui. E vamos fazer uma prece e pedir a espiritualidade que possa nos abençoar na nossa semana, que possamos ter paciência, fé, resignação ao passar por os nossos problemas, que possamos aplicar a lei de amor no nosso dia a dia, ajudando, aceitando o próximo do jeito que é, e que possamos fazer o bem de todas as formas que pudermos, que estiver ao nosso alcance. Agradecemos imensamente a oportunidade do trabalho e do dia, e que assim seja.